Muito bem, 4 horas e 32 minutos, estamos na Semana da Família e hoje estamos refletindo sobre o trânsito. Eu tenho um recado aqui, Marcos Lopes, espero que essa transmissão reflita e saiba como é ruim uma tragédia dessas, tá? Muito bem, Mônica. Daqui a pouco o Juscelino vai falar de uma campanha, né, Juscelino? Para fechar esse assunto, né? Mônica, como é que é a vida antes e depois do acidente? O que vocês fizeram para tentar amenizar, superar? Porque superar 100%, ainda mais a morte da mãe nesse trágico, né, é complicado. Conta pra gente. Aquilo que você me falou lá nos bastidores, eu gostaria que você falasse.
O acidente que aconteceu na nossa vida foi um divisor de águas, né? Porque a nossa família sempre foi muito católica, né? Nasci, graças a Deus, numa família católica, né? Desde pequenininha, sempre estava na missa. Todos os domingos nós estávamos na missa. Na época era na Nossa Senhora de Fátima, né? A minha mãe, eu levava ela todos os domingos. Então, só que a gente era aquele católico que ia ali na missa, sentava no banco, terminava a missa e ia embora. Tava bom, né? Era aquilo ali. Daí, quando aconteceu o acidente, eu digo assim, que cada um vive o luto de uma maneira, né? E a minha maneira de viver meu luto, a minha tristeza, eu transferi ela para o trabalho na comunidade.
E como isso aconteceu? Você foi por conta própria? O que aconteceu?
Na época, o Marcos ainda estava acamado, né? Eu em casa também. E graças a Deus, a nossa família, sim, foi uma bênção, né? A união de todos para que a nossa recuperação, todos esteve ao nosso lado. Teve verdadeiros anjos, né? Enviado por Deus mesmo para cuidar da gente, porque eu não conseguia fazer nada em casa, porque sentia dores terríveis, né? O Marcos acamado, o Marquinhos pequeno, precisando de atenção. Então a nossa família, graças a Deus, se uniu e cuidou da gente a todo momento, né? E um certo dia, nós recebemos a visita da nossa capela, que é a Nossa Senhora da Santíssima Trindade, a dona Cida e a dona Francisca foi nos visitar, né? E convidou nós para participarmos lá com eles, né? Vamos lá, né? Vamos participar junto conosco. E o Marcos ainda de muleta, né? Mal conseguia andar. Nós começamos aí, né? E eu chorava muito, muito, muito. E eu falava assim que eu ia na missa. Eu queria ir, mas eu vou só na quarta-feira. Porque como eu chorava muito, eu não queria, né? As pessoas iam ficar olhando.
Né?
Isso. Daí eu chegava lá na missa na quarta-feira. E o nosso padre, pároco, que é o padre Alex, né? Ele foi muito usado por Deus. Ele foi instrumento de Deus na nossa vida. Porque ele não nos conhecia, não sabia da nossa história. E a gente chegava na missa e ele falava um pouquinho, né? Tocava o nosso coração.
Na homilia?
Isso, na homilia.
Ele tem uma homilia fantástica, né?
Ótimo.
Meu Deus, ótimo. Quanta sabedoria, né?
Sim. Então ele falava e aquilo lá ficava no nosso coração. Daí eu ia na quarta-feira, tanto eu quanto o Marcos, mal esperava chegar o domingo, sabe, para ir de novo e ouvir novamente ele falar pra gente. E assim foi, 1 mês, 2 meses, e assim foi nos fortalecendo, né? E depois também a gente começou a ter vários convites, né? O Marquinhos, ele é coroinha, né? Há 6 anos ele é coroinha lá na capela, né? Eu sou catequista, convite do padre Alex também, né? Somos mestre, né? Agora nós estamos na coordenação da capela. Então foi vários convites. Então a minha maneira de viver meu luto foi transferir para o trabalho na comunidade. Hoje nós vivemos para a comunidade.
Tá certo. E o Marcos? Marcos, e aí? Como foi para você?
Então, Zé, eu digo para a Mônica que a gente foi sendo curado aos poucos, né? A gente começou a frequentar a missa na capela, que a capela ela fica 3 quadras de casa. Mas como a mãe da Mônica, ela tinha que... não gostava de ir na capela, porque às vezes não era, ou não tinha padre, né? Era, ou era o ministro ou era o diácono.
A pessoa de idade quer o padre, né?
A pessoa de idade quer o padre. Então, para satisfazer a vontade dela, a gente e não era, na época não era o padre Alex. A comunidade passou há pouco tempo para...
Exato.
Aí o que acontece? Aí a gente foi convidado, começou a frequentar a capela. E o padre Alex, ele foi muito usado. Eu digo que Deus usou muito o padre Alex. Foi ele que nos... foi curando a gente pouco a pouco, e com isso veio o chamado, né? A gente foi sendo chamado para trabalhar na comunidade, mas tudo isso sendo o padre Alex sendo usado, tanto ele quanto o pessoal que era da coordenação antigo foram chamando, a gente foi vivendo. E foi sendo curado aos poucos. E a gente foi transformando isso em serviço. Em serviço.
Tá certo.
Né?
E o antes e o depois do acidente? Você me relatava lá, gostaria que você falasse.
Então, Zé, como eu disse, o rapaz, quando a gente ficou sabendo, ele estava embriagado, né? Na época, eu tomava um pouquinho também, entendeu? Mas era social.
Socialmente?
Quando eu ia viajar, eu nem bebia. Entendeu?
Ainda bem, né?
Eu já não fazia isso, porque a gente tinha um pouco de consciência, né? E depois disso, Zair, do episódio então pra cá, eu nunca mais bebi. Nunca mais pus álcool na boca. Entendeu? Tanto pelo acontecido porque assim, às vezes quando acontece, se acontece comigo, isso ficou muito marcado comigo. Eu lembro que na hora que o médico relatou pra mim que tinha morrido, eu perguntei, ele falou, morreu alguém? Ele falou assim, morreu. Ele foi muito duro comigo, falou, morreu. Eu falei, quem foi? Ele falou, morreu sua sogra. Eu chorei muito, eu falei, eu não queria matar ninguém, não queria. E aquilo marcou muito pra mim, entendeu? Então, quando acontece comigo, se é só comigo, não tem problema, né? Mas atingiu outras pessoas. E eu creio assim, se vai atingir outra pessoa, então melhor parar, né? Melhor... E eu vi aqui o Ferrucci falar da direção defensiva. E isso, eu acho que hoje em dia, um pouco do que acontece, a gente vê ali na Coronel Ponciano, eu ando por tudo aí, que eu trabalho com a cidade, então eu ando por toda a cidade. Eu vejo o trânsito e o trânsito horário está bem complicado. E a gente vê que falta um pouco de direção defensiva, Zé. E a partir disso eu parei de beber, não bebo. E a gente vê os relatos que ainda apesar
todo dia está no meio de comunicação isso, todo dia, né?
A pessoa ainda bebe e sai dirigindo pensando somente nela, não pensa na pessoa que está lá. Porque essa pessoa, às vezes a gente vê que tem pessoas que saíram para ir para a igreja sendo atropelado por uma pessoa que bebeu, né? Verdade?
Já, aqui na Matriz, por exemplo, já aconteceu isso, né? E o nosso coroinha? Chega mais perto. Ô Ferruzzi, você tinha uma pergunta para ele, qual que é? Eu vi você perguntando?
Bom, então vamos lá. A ideia da pergunta é saber de uma criança, como é que fica o pós-trauma, como é que fica o pensamento da criança hoje.
Para viajar de novo.
Para viajar novamente, como é que fica a questão de trânsito, né? Como é que é após um acidente grave desse, mesmo com a superação, se fica algum trauma ou não, né, depois de um acidente.
É porque o Marcos hoje está com 11 anos, né? Fala, Marquinhos.
Então... antes mesmo de acontecer o acidente, eu já tinha trauma, esses traumas, porque toda criança tem um trauma.
Claro,
na vida, né?
Claro.
Daí, certa noite, um dia antes do acidente, eu sonhei que ia acontecer alguma coisa de errado. Mas eu achava que nunca ia acontecer. Daí, no dia seguinte, eu tava com medo. Eu não queria ir. Eu tava com aquela sensação... de que algo vai acontecer de ruim, que não quer acontecer. Daí, como eu tinha 5 anos, eu não tinha cabeça para falar para minha mãe que eu tava com trauma. Daí a gente foi, beleza. Daí a surpresa é que aconteceu de verdade mesmo, que a gente sofreu um acidente.
E como que você está hoje na igreja, como coroinha, como é que tá?
Bom, primeiramente eu agradeço a Bárbara, né, porque ela é uma pessoa muito boa para mim, coordenadora dos coroinhas, que ajuda muito, sempre me ajudou desde o começo de tudo, depois do acidente, e até hoje ela está me ajudando. E na igreja mesmo, eu estou me acostumando demais, porque é uma igreja muito boa, muito alegre, muito reunida com a família.
Meu Deus!
Igreja feliz. Você vai numa missa lá que você vai chorar, porque a igreja é muito boa.
Bom,
bem, a Santíssima Trindade é aqui na frente do Pérola, né?
Isso. Ali não, perto, não, não, não. É aqui, não, perto do Ipade.
Ela na rua Cirumelo. A rua do Ipade desce na esquina com a Cirumelo ali. Você pega aquele...
sentido indo ao mercado Pérola,
não
é?
Não, sentido indo ao mercado São Francisco. Você pega ali na aqui da rua.
No... São Francisco, tá.
Isso.
Mas é na região ali.
Então,
na região. Próximo Ipade ali.
É, perto do Ipade.
Semana da Família, ouvindo tudo isso?
A Cleia Capuano, o pessoal dali de perto.
Isso, foram eles que começaram ali, foram um dos iniciantes.
Tem recado aqui, a Denise de Carapó, boa tarde, Zé, boa tarde, Alex, abençoada quarta-feira a vocês, um grande abraço a todos vocês. Que lindo está sendo tudo isso, né? Obrigada, Denise. A Bruna Vilela, na escuta desse casal amado, que é muito especial para minha família, Marcos e Mônica, vocês são presente de Deus na nossa vida. Grande exemplo de pessoas e servos de Deus para nós. Amamos vocês, essa família linda. Bruno e Bruna, conhece?
Conhecemos.
Um abraço, Bruno e Bruna, dobradinha aí.
Outro abraço.
Isso mesmo. Levanta um pouquinho a música. Nós estamos no programa Paz no Trânsito nessa semana da família.
Esperança a refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora.
Quatro horas e 43 minutos. Juscelino, diante desse fato, um acidente por causa da bebida alcoólica, você gostaria de destacar uma campanha que está acontecendo, né?
Não, nós já falamos a semana passada, né? É a campanha do Detran, né? Toma uma decisão. E é uma campanha muito interessante, que você toma decisão e quando você olha essa imagem aqui, você fala, é uma garrafa de cerveja. Tudo leva a crer que é uma garrafa de cerveja. Aí toma uma decisão, aí chama a atenção, né? Aí ou álcool ou direção. Então beba na fonte da consciência e tome a decisão correta. Batidas que misturam álcool e direção costumam ser fatais. Além disso, no Brasil a tolerância é zero. O álcool compromete os reflexos e ao dirigir sob sua influência, você passa a ser um criminoso. Em 2019, foram cerca de 1.431 casos. Nós estamos em 2019, tá? Em 2019, foram cerca de 1.431 casos registrados de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados no Mato Grosso do Sul. Não faça parte desta estatística. Não vamos fazer parte, não. Aqui tem uma história, né, real aqui. Então, obrigado, Autorraca, por nos lembrar e mandar isso daqui. E uma campanha muito linda do Detran. E oxalá a gente não precisasse dessas campanhas, né, Jair?
Com oxalá. Certeza. Era melhor, né?
Então, quer dizer,
porque nada estaria
olha
acontecendo.
Que lindo o exemplo do Marcos aqui, né?
Falando tomou bem, uma decisão.
Ele tomou uma decisão. Por que não? Vamos tomar essa decisão? E hoje está tão fácil, nós comentamos semana passada, se você realmente quer tomar, beleza, chama um carro de aplicativo aí, chama um táxi, não importa, só não dirija.
Hora da família, e a família como vai? Bom, vocês definem quem vai rezar daqui a pouquinho, mas eu vou finalizar aqui. Marquinhos, pequenininho, qual que é a sua mensagem que você deixa? Nesta tarde, agradecendo pelo seu forte depoimento da importância na igreja na sua vida, né? Da sua família.
Então, eu agradeço primeiramente a Deus, abençoa minha família, desde tudo, de quando começou, tudo aconteceu, porque ele abençoou muito a nossa família, protegeu meu pai, minha mãe, inclusive eu, infelizmente minha avó não conseguiu reagir, minha tia também, que é amiga da minha mãe, e tem tanta coisa para agradecer que... Né? Daí eu queria agradecer também a minha madrinha, que é a Paula Bonetti, que ela acabou de mandar uma mensagem ali falando para me mandar. E é isso.
Muito bem, obrigada, Marcos Eduardo. Tem uma próxima oportunidade, tá bom? Marcos, você, qual que é a mensagem que você deixa para as famílias, já que foram chamados? Inclusive, quem indicou vocês foi o padre Alex. Eu agradeço muito a ele, porque o padre se preocupa com a rádio, quer que as coisas realmente sejam assuntos para edificar a nossa vida, né? Então, obrigado, padre Alex, mais uma vez.
Bom, eu digo assim, que todos nós, enquanto família, a gente pense não só na nossa, mas nas outras famílias também, né? que o trânsito não é só feito da nossa família, é feito das outras famílias também. Então, além de nós, tem mais pessoas no trânsito, que a gente tenha consciência, que cuide não só de nós, mas dos que estão nos cercando no trânsito. Eu tenho certeza que, se a gente tiver um pouco de consciência, o trânsito será melhor. Dourados está muito difícil, o trânsito de Dourados mudou, cresceu. A gente vê que tem faixas para todos os lados, mas tem muito motorista ainda que não tomou consciência de que o trânsito em Dourados está complicado. E se a gente tiver um pouco de consciência, com certeza muitas famílias serão bem abençoadas.
Quem é Deus para você e para sua família?
Eu digo que Deus é aquela pessoa que está sempre presente nos momentos difíceis, nos momentos alegres. E Ele esteve presente desde o momento do acontecido. Ele sempre esteve presente conosco, mas no acontecido Ele pôs a mão. Ele falou assim: não, os meus filhos, ninguém põe a mão. E nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, e Ele está aqui para nos cuidar, mesmo nas dificuldades.
Tá certo. Mônica, você, qual que é a mensagem que você quer deixar, e o que é a igreja, o que é Deus para vocês?
Nossa, até é difícil falar. Deus para mim é tudo. Ele que me guia todos os dias, Ele que eu agradeço todas as bênçãos, por mais de momentos difíceis que viemos passando, né? Mas Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos cuidando. E para mim, a igreja é onde me fortalece. A nossa casa, que eu digo, até quando vai alguém de fora lá, chega lá na capela, eu falo: olha, aqui é a nossa casa. Que aqui, lá é onde eu me sinto bem, né? Que temos pessoas maravilhosas lá ao nosso lado. Então é lá que eu deixo todo o meu amor, todo o meu carinho, e tudo que eu fizer para Deus é pouco, porque as bênçãos são maiores.
Obrigado, Mônica.
Eu que agradeço.
Parabéns pela coragem de vocês vir aqui testemunhar tudo isso, tá bom? Com certeza vai ajudar muitos ouvintes a refletir mais sobre isso, tá certo?
Obrigada.
Um abraço, Padre Alex, tá? A Paula Fernanda Bonetti, vocês são exemplo de superação e a prova do amor de Deus na vida de uma família. Amo vocês. Beijo, Davi. Tá mandando pra vocês também, tá?
É meu afilhado. Beijo, Davi. A madrinha te ama.
Isso. Ayrton Barbosa da Silva, uma programação muito boa. Abraço pra você, Osair, e a todos do programa. Obrigada, Ayrton Barbosa. Gente querida, quem vai rezar? Você? Então, Ferruzzi, como foi a tarde hoje, meu irmão?
Maravilhosa. Produtiva.
Falando, né? Um assunto difícil, produtiva, mas exatamente. Que vem mexer com o nosso coração.
Bem,
né?
Com certeza, é uma tarde produtiva, de grande ensinamento, né? De grande ensinamento. Espero que os nossos ouvintes também tenham conseguido assimilar, assim como eu assimilei, e de preferência que possam repassar esse ensinamento, porque é uma superação que vem de uma tragédia, né? E isso é um exemplo, literalmente, de vida, né? Um exemplo de vida. Tá, então, acho que é uma tarde abençoada.
Tá,
tá bom? Aproveitando que é a semana da família, sim, mandar um super beijo, um super abraço para meus tios pais, né? Meu tio Valdecir, tia Idalina, meus pais, né? Minha mãe, que está indo em viagem, fazer uma surpresa para minha avó em São Paulo, que completa 90 anos esse ano.
Nossa, que lindo!
Né? E aproveitar e mandar um grande beijo, um grande abraço pessoal da Fisiovida, né? Está lá na sintonia com a gente, doutora Ilze, né? Está lá em companhia ouvindo a gente, tá bom? Então fiquem com Deus, que o Papai do Céu está sempre com a gente.
Até quarta-feira que vem.
Até, se Deus quiser.
Muito mais para você. Juscelino, pode rezar? Agradecer a Tânia Roncagliartuzzi, casal maravilhoso, mandando para vocês, tá? Obrigado, Tânia.
Bem, aprendemos aqui que bênçãos são derramadas, né? A todo instante, né? Então, voltamos nosso pensamento, nosso coração a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe hoje e sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 41b e 42. Depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus nos mandou proclamar ao povo e testemunhar.
Estamos testemunhando
o que aconteceu, né? E que tem que acontecer, porque estamos no mundo. Passamos por fatalidades, passamos por momentos difíceis, momentos de alegria, como eles falaram. Mas a vida continua e a gente tem que ser aquele sinal. E o cristão, ele sempre tem que ser luz, independente da situação que ele está passando. E isso Cristo nos ensinou. Por isso eu te peço, Pai, que os nossos ouvintes, todos aqueles que participam dessa rádio, e aqueles que estão aí no trânsito, que saibam obedecer, que saibam respeitar as normas de circulação. Vidas às vezes são ceifadas por imprudência. Então, que saibamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que saibamos colocar em prática o amor que recebemos, que saibamos colocar em prática o dom da vida, que foi gratuito. Então, eu te louvo, eu te bendigo, peço a sua bênção, a sua proteção sobre todos nós que aqui estamos e sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, agora e sempre. Amém.
Amém.